no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima lidera o número de assassinatos de indígenas em 2023. Desmatamento em unidades de conservação cai 18% na Amazônia. Maranhão registra casos de febre ouroposte. E Santarém sedia a primeira feira da economia solidária do Baixo Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Maranhão registrou 18 casos da febre ouroposte. Os sintomas podem ser confundidos com os da dengue e chikungunya. Confira com Valéria Baldes.
O Maranhão já registrou 18 casos da doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Os casos confirmados estão nos municípios de Cidelândia, Bacabeira, São Luís, Açailândia, Pinheiro e Santa Rita. Ainda de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, não há casos de mortes confirmados em decorrência da doença no estado. O único caso de óbito suspeito que estava sendo investigado foi descartado pelo Instituto Evandro Chagas. A febre ouroposte é causada por um arbovírus. Ele foi descoberto no Brasil em 1960, após análise do sangue de uma preguiça capturada na construção da rodovia Belém-Brasília, segundo o Ministério da Saúde. Os sintomas são parecidos com os da dengue e a chikungunya, como dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Por isso, o diagnóstico da doença só acontece por meio de exames laboratoriais. A febre ouroposte está na lista das doenças de notificação compulsória devido ao potencial epidêmico e da alta capacidade de mutação, podendo se tornar uma ameaça à saúde. O infectologista Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, traz mais informações sobre a doença.
É mais uma das viroses transmitidas por mosquitos, né? Transmitidas por vetores, que nós chamamos. Dessa vez, o grande vilão não é o famoso Aedes aegypti, né? Causador, transmissor da febre amarela e da dengue. É um outro mosquito, esse mosquito da gênero culóide, mosquito pólvora, que é conhecido geralmente na região norte do país. Ele pica animais, como bicho preguiça, macaco, e ao se infectar pelo vírus, quando pica seres humanos, transmite um vírus, mais ou menos no mesmo esquema da febre amarela. É uma doença mais leve, felizmente, comparado com a febre amarela, comparado com a dengue. É uma doença que raramente leva à hospitalização, raramente leva a óbitos, mas é claro, quando você começa a acumular muitos casos, e é o que vem acontecendo aqui no Brasil, você acaba acontecendo em formas mais graves da doença. Não há ainda grandes epidemias no país, mas a gente já começa, além da região norte, onde concentra boa parte dos casos, 16 estados do Brasil, a Bahia é o principal estado depois da região norte, onde se concentra a maior parte dos casos.
A febre ouroposte, assim como a dengue, chikungunya e zika, surge por causa da criação de um ambiente propício para criadouros de mosquitos transmissores. No caso da ouroposte, o mosquito é o Culicoides paraense, conhecido como popularmente como maruim. O período de incubação do vírus varia de 4 a 8 dias, e os primeiros sinais da doença começam a se manifestar nesse período. Grande parte dos sintomas são similares aos dessas outras arboviroses citadas, e não há vacina ou remédio específico. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Civil de Roraima inaugurou um plantão específico para atender vítimas de violência doméstica e sexual na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. A inauguração aconteceu na última segunda-feira. As informações com Felipe Gustavo.
A Polícia Civil de Roraima implantou nessa segunda-feira, dia 22, o plantão especializado de atendimento às vítimas de violência doméstica, familiar e sexual na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. A ação representa um grande avanço na proteção e no atendimento às mulheres vítimas de violência, destacando-se como uma importante política pública. A cerimônia de lançamento assassinato ocorreu no auditório da Casa da Mulher Brasileira e contou com a presença de diversas autoridades da Rede de Proteção à Mulher. Estiveram presentes a delegada-geral Darlinda de Moura Viana, a juíza do primeiro juizado da violência doméstica e coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica, Suelen Alves, entre outros. Em seu discurso, a delegada-geral Darlinda de Moura Viana ressaltou que a posse dos novos policiais civis possibilitou a implantação do plantão, fortalecendo o combate à violência doméstica, familiar e sexual.
Essa demanda do plantão da Casa da Mulher Brasileira, na verdade, do plantão da DEAN na Casa da Mulher Brasileira, é uma demanda já bem antiga, tem mais de 6 anos. Então, a partir do momento da lotação dos novos policiais civis, houve essa possibilidade de a gente conseguir abrir, então, um plantão com delegados, escrivães e demais agentes de polícia e agentes de segurança para fortalecer o combate à violência doméstica e sexual no Estado, que é bem grande. Nossos números apontam realmente um cenário bem complicado, bem complexo de violência doméstica no Estado de Roraima.
Darlinda Viana destacou ainda que o funcionamento 24 horas do DEAN permitirá um atendimento humanizado e mais ágil às mulheres, beneficiando todas as forças de segurança e procedimentos tramitados na Delegacia de Atendimento à Mulher.
DEAN, funcionando 24 horas, ela vai ter condição de atender todas as forças de segurança aqui no prédio, tendo um atendimento humanizado em relação às mulheres e um atendimento mais célere em relação a todos os procedimentos que a gente, a partir de agora, vai poder atender aqui dentro da Casa da Mulher Brasileira através da Delegacia de Atendimento à Mulher da Polícia Civil.
A DEAN é chefiada pela delegada Verlânia Silva de Assis, com reforço de mais 2 delegadas. A coordenadoria do plantão especializado de atendimento às vítimas de violência doméstica, familiar e sexual será liderada pela delegada Francilene Lima, contando com 4 delegadas plantonistas. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital amazonense é a terceira que mais reduziu perdas de água desde 2018. No entanto, o tratamento de esgoto diminuiu em relação ao consumo. Saiba mais com Bruno Elander.
Conforme estudos publicados pelo Instituto Trata Brasil nas últimas semanas, Manaus é a terceira capital do país que mais reduziu perdas de água entre 2018 e 2022, atrás apenas de Maceió, Alagoas e Boa Vista, Roraima. Ao mesmo tempo, a distribuição aumentou mais de 8 pontos percentuais e a coleta de esgoto total mais do que dobrou no período. Saiu de 12,43% de cobertura em 2018 para 26,09% em 2022. Por outro lado, houve recuo de 9,26% em relação ao tratamento de esgoto na comparação com o volume de água consumida. O gerente de responsabilidade social da concessionária Águas de Manaus, Semi Ferraz, afirma que, na prática, o que houve foi o aumento no consumo registrado.
Porque nós tivemos um grande incremento de ligações que eram clandestinas e que passaram a ser regulares. Nós fizemos redes em becos, hip-raps e palafitas. Então, o volume tratado não reduziu. Reduziu foi o percentual que é calculado em função da água consumida.
De acordo com o estudo do Trata Brasil, o Amazonas perde mais de 50% da água que distribui e é o 7º pior estado do país nesse quesito. Quanto às capitais, apesar da redução de mais de 26% nos índices, Manaus ainda é a 8ª pior, com perda de 55,44%, que equivale a 89 piscinas olímpicas por dia. Ainda assim, de acordo com a diretora-presidente do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, Manaus se destaca pela evolução nos indicadores.
A gente vê que em 2017 o índice de perdas na distribuição era de 74,6% e em 2022 55,4%. Então é uma evolução bastante grande, apesar do indicador de 55% ainda refletir um índice de perdas elevado, a evolução foi bastante expressiva.
Luana Preto afirma que no ritmo atual de investimentos, o Brasil não alcançará a meta de universalização do novo marco legal do saneamento, mas sim em 2070.
E se continuarmos no mesmo ritmo de investimentos, nós vamos conseguir universalizar o saneamento apenas em 2070. O investimento médio é de R$ 111 por ano por habitante, e quando a gente deveria estar investindo em média R$ 231 por ano por habitante.
Sobre o volume médio de investimentos por habitante no saneamento básico, a Águas de Manaus informa que o valor saiu de R$ 38,17 em 2017 para R$ 115,66 em 2024 na capital do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mulheres indígenas participam de curso de eletricista em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual com um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Desmatamento em unidades de conservação caiu 18% na Amazônia no primeiro semestre, segundo o Imazon. Mesmo diante da queda, a unidade de conservação mais desmatada foi a APA Triunfo do Xingu, no Pará, que teve uma área equivalente a 700 campos de futebol derrubada no semestre. Confira Colher de Costa.
Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento SAD do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, apontam que o desmatamento nas unidades de conservação da Amazônia fechou o primeiro semestre deste ano com a menor derrubada dos últimos 10 anos, registrando 93 km², uma queda de 18% quando comparado ao mesmo período de 2023. Segundo os dados, os estados com mais unidades de conservação entre as 10 mais desmatadas em junho de 2024 foram Acre e Rondônia, cada um com 3 na lista. Apesar disso, foi o Pará que registrou a unidade de conservação que mais desmatou no mês, a Área de Proteção Ambiental, a APA Triunfo do Xingu, que sozinha representa a derrubada de uma área equivalente a 700 campos de futebol. Além das unidades de conservação, as terras indígenas da região também tiveram uma redução na destruição florestal no primeiro semestre, com 15 km² derrubados, a menor área registrada desde 2016, como explica Larissa Morim, pesquisadora do Imazon.
O desmatamento em unidades de conservação fechou o primeiro semestre de 2024 com a menor derrubada dos últimos 10 anos. São resultados bastante positivos para a Amazônia. A redução do desmatamento tanto em unidades de conservação quanto em terras indígenas é muito importante. É necessário agora focar naqueles territórios que ainda estão sob forte pressão ambiental. Além disso, qualquer diminuição nas ações de combate e controle da devastação pode fazer com que o aumento do desmatamento ocorra novamente nessas áreas protegidas.
A pesquisadora destaca que em toda a Amazônia Legal, no acumulado de janeiro a junho, a perda de floresta foi de quase 36% menor quando comparada ao mesmo período em 2023, passando de 1.903 km² para 1.220 km².
Quando analisamos o comportamento do desmatamento entre os primeiros 6 meses do ano de 2024, entre janeiro a maio, houve uma redução dessa devastação, porém, no mês de junho, houve um aumento de 10% do desmatamento quando comparamos com junho de 2023. Apesar disso, analisando a série histórica dos dados acumulados do desmatamento para o primeiro semestre, houve uma redução de 36% dessa devastação no ano de 2024. Então, a Amazônia continua apresentando baixas taxas de desmatamento, porém é necessário que as ações de fiscalização continuem para garantir esse ritmo de queda.
Os estados que mais contribuíram para a destruição da floresta em junho deste ano foram Amazonas, Pará e Mato Grosso, concentrando juntos 77% do total detectado na Amazônia Legal, como salienta Larissa.
Os estados que mais desmataram na Amazônia em junho de 2024 foram Amazonas, Pará e Mato Grosso. Juntos, eles concentraram 77% de todo o desmatamento que foi detectado para esse mês. Durante o período do monitoramento, nós observamos a abertura de grandes áreas dentro desses três estados.
Para que o desmatamento continue em queda na região amazônica, é preciso que os órgãos ambientais continuem com as ações de fiscalização, identificando e punindo os responsáveis pela devastação na Amazônia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E relatório do CIMI apontou que o estado de Roraima lidera o número de assassinatos de indígenas em 2023. Cerca de 47 assassinatos foram registrados. Denifer Costa traz as informações.
Roraima está em primeiro lugar de maior número de assassinatos de indígenas no Brasil em 2023, com 47 casos. De acordo com o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Esses casos representam 22,6% dos 208 assassinatos de indígenas no país. Mato Grosso do Sul e Amazonas seguem com 43 e 36 casos, respectivamente. O documento ressalta episódios de violência, como a morte de um agente de saúde Yanomami em abril de 2022, durante um ataque a tiros de garimpeiros. Outros dois jovens também ficaram feridos, sendo que um deles faleceu posteriormente devido aos ferimentos. Gilmara Fernandes, da coordenação regional do CIMI Norte 1, que cobre Amazonas e Roraima, comenta o cenário preocupante.
E nós temos uma situação aqui no nosso regional, por ser de fronteira, questão assim, eu digo na Amazonas pela questão do Peru e Colômbia, do narcotráfico, como você tem também aqui a questão do garimpo, de facções aqui em Roraima. Então você dá uma margem muito grande para essas pessoas invadirem e fazer o crime organizado que acontece, né, nessas regiões. Então quando você não regulariza, quando o Estado ele não faz o seu papel, né, que é constitucional, você abre precedente exatamente para essa questão da violência, né, nos territórios.
Além dos assassinatos, Roraima está em segundo lugar no ranking de casos de violência sexual contra indígenas, com 5 registros em 2023. Roraima também ocupa a posição em mortes de crianças indígenas de 0 a 4 anos, com 179 óbitos. Amazonas lidera com 295 mortes, seguido por Mato Grosso com 124, totalizando 57,5% das 1.040 mortes de crianças indígenas registradas no ano. O Conselho Indigenista Missionário, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, atua desde 1972 na promoção dos direitos dos povos indígenas com 11 regionais em todo o país. Da Rádio Monte Roraima FM de Boa Vista, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mulheres indígenas de Roraima participam de curso de eletricista. A formação tem como objetivo a geração de renda para as comunidades. Acompanhem com Janaína Souza.
Ao todo, são mais de 15 mulheres indígenas que participam do curso de eletricista residencial e predial. Elas são das regiões do Amajari, Surumu, Murupu, Tabaio, Baixo Cotingo, Serra da Lua, Alto Cauamé, Serras e Raposa Serra do Sol. O curso teve início na última quinta-feira e terá a duração de um mês, como explica Keliane Wapichana, tuxaua-geral do Movimento de Mulheres Indígenas pelo Conselho Indígena de Roraima.
Estamos com 15 mulheres em Boa Vista fazendo a formação de mulheres eletricistas e são das 9 etnorregiões do estado de Roraima que compõem a base do Conselho Indígena de Roraima e através do Departamento de Mulheres Indígenas estamos fazendo essa formação de empoderamento também das mulheres, né, com essa formação especificamente para as mulheres indígenas na área de eletricista e as mulheres já estão fazendo a aula teórica e a aula prática e vão passar um mês em Boa Vista, fazendo essa formação lá na Solares, também que é uma parceria junto a nós, né? E isso mostra o quanto é importante também estar fazendo essa formação para mulheres indígenas, que hoje também dentro dos territórios é preciso fazer e é preciso também ter essas mulheres que vão fazer todo esse trabalho também dentro das comunidades indígenas. E isso é um papel importante também para as mulheres, né? E também dizer que no final do curso elas vão estar indo para a comunidade e vão estar fazendo uma aula prática, já fazendo as instalações também em uma das comunidades indígenas, deixando esse trabalho e mostrando tudo que elas aprenderam durante esse um mês na formação junto a Solares.
A iniciativa é uma parceria entre o Conselho Indígena de Roraima, o Instituto Socioambiental e o Centro Tecnológico Solares. Além de capacitar as participantes, o curso representa uma oportunidade de geração de renda. De acordo com Ciro Campos, analista socioambiental do ISA, abre aspas, essa capacitação irá contribuir com as empresas de energia que atuam no interior, promovendo a contratação local e reduzindo custos, fecha aspas. De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Casa do Rio promove formação sobre práticas agroecológicas no Careiro. As próximas formações devem acontecer até meados de agosto. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A Casa do Rio, uma organização comprometida com o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental, está promovendo um curso de formação sobre práticas agroecológicas na cidade de Careiro. O programa inclui aulas teóricas e práticas, cobrindo temas como compostagem, controle biológico de pragas, uso racional da água e manejo do solo. O diretor de projetos da Casa do Rio, Paulo Ricardo, informa que a primeira aula já aconteceu e explica qual o objetivo deste curso.
O objetivo do curso é formar e capacitar as pessoas a trabalharem com sistemas agroecológicos, valorizar os conhecimentos locais e proporcionar a conservação ambiental. A primeira aula do curso foi realizada no dia 17/7/2024 e introduziu sobre os fundamentos e conceitos da agroecologia.
Paulo salienta que as próximas etapas acontecerão até meados de agosto.
Ao longo do mês de julho e início do mês de agosto, estaremos realizando os outros 3 encontros do curso, que totalizam 32 horas de formação em práticas agroecológicas. Se você é um agricultor, estudante ou entusiasta pela agroecologia, venha participar desse curso com a gente.
Interessados em aprender sobre as práticas agroecológicas ainda podem se inscrever. Para maiores informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato diretamente com a organização pelo telefone 986409593. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Plano Safra da Agricultura Familiar será lançado durante a primeira feira da economia solidária do Baixo Amazonas em Santarém. A programação iniciou na manhã desta quarta-feira com a participação de agricultores familiares e agroecológicos, artesãos e cooperados. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Produtos da agricultura familiar, orgânicos e agroecológicos, licores, artesanatos da palha de Tucumã e manuais, essências, sabonetes e muitos outros itens podem ser encontrados na primeira feira da economia solidária do Baixo Amazonas, que iniciou na manhã desta quarta-feira em Santarém, oeste do Pará. Organizada pelo Fórum da Economia Solidária do Baixo Amazonas, Ecosolban e demais parceiros, a feira busca fortalecer a agricultura familiar e a produção artesanal por meio da economia solidária, no sentido de potencializar o empreendedorismo rural e urbano. Valdir Lima, coordenador do Fórum da Economia Solidária do Baixo Amazonas, relata que desde o ano passado estão no processo de organização da feira, que conta com a participação de representantes de alguns municípios do Baixo Amazonas.
É um planejamento desde o ano passado, de todo esse grupo aí que tem esse entendimento da economia solidária, campo e cidade, e graças a Deus hoje nós estamos, né, realizando a primeira feira de economia solidária do Baixo Amazonas, né? Então tem vários municípios do Baixo Amazonas, não estão todos 13, porque infelizmente a gente tem dificuldade financeira, né, de ajudar e tentar trazer todos os nossos produtores de todos os níveis, né, da economia solidária.
Alessandra Pedroso, da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra, Amabela, e também na comunidade Santa Cruz, localizada na Floresta Nacional do Tapajós, relata a expectativa para a comercialização dos artesanatos.
A expectativa da nossa participação na primeira feira dá-se pelo incentivo, né, que nós viemos trazer nossas criações, né, de artesanato. E não foi só o artesanato que veio, mas eu especialmente trouxe o artesanato para divulgar.
Para a Sônia Selma, da comunidade de Atodi, no Rio Arapiuns, e representante da FEAGLE, é muito importante expor os produtos da agricultura familiar desenvolvidos no Pai Lago Grande. É uma oportunidade também de vender diretamente para os consumidores.
Então, essa feira, ela é muito importante para a gente expor nossos produtos que temos dentro da comunidade, dentro do Pai Lago Grande, onde a gente não tem a oportunidade de vender diretamente dentro da feira, de uma feira mais livre, posso dizer assim. E também trazer para cá é mostrar que a gente tem produção dentro da região, dentro das comunidades, apesar da dificuldade com a seca, com esse clima que está muito quente, mesmo assim a gente consegue fazer a nossa produção da nossa sobrevivência.
Para além da comercialização dos produtos e eventos culturais, nesta quinta-feira será feito o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024, anunciado em julho deste ano pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. De acordo com Edson Júnior, superintendente do MDA no estado do Pará, que participa da programação da feira, esse é o maior plano safra da história da agricultura familiar, com quase 80 bilhões de investimentos.
O Ministério foi provocado pelo Fórum da Economia Solidária aqui do Baixo Amazonas para apoiar este evento. Projeto muito interessante, que é totalmente afim com os objetivos, né, do MDA. Nosso Ministério, ele foi recriado para fomentar a agricultura familiar, a produção agroecológica, o pequeno artesanato. O plano está muito interessante para acessar, porque ele primeiro tem um volume de recurso maior do que o do ano passado. É o maior plano safra da história da agricultura familiar. São 85,7 bilhões que estão disponíveis para esses pequenos agricultores acessarem.
Uma novidade neste plano safra é a inclusão de agricultores familiares, indígenas e quilombolas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF-A, com a linha de crédito destinada a assentados da reforma agrária. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
O dilúvio parece iminente, desta vez com fogo e seca em vez de água. O relógio do tempo do planeta indica estar nos últimos minutos antes da catástrofe. No entanto, o extrativismo destruidor da Amazônia segue desenfreado. Os governantes continuam promovendo eventos ilusionistas, como as conferências do clima, sendo a próxima COP30 na Amazônia, muito semelhante aos habitantes da Terra pouco antes do dilúvio, fazendo eventos para dar a impressão de que tudo está bem e vamos estancar a destruição com a economia verde, crédito de carbono e semelhantes pantominas, como os Jogos Olímpicos de Paris nos próximos dias. Mas enquanto isso, há uns poucos Noé tentando construir uma arca de salvação. Assim, os movimentos sociais no Mato Grosso conseguiram parar a construção da hidrelétrica de Castanheira. Os ambientalistas e o Ministério Público Federal no Amazonas conseguiram parar, um momento, a empresa estrangeira louca para explorar potássio em Altazes, no estado do Amazonas. E assim, outros movimentos sociais continuam lutando pela vida em Roraima, no Amapá e os outros estados da Amazônia. Em Santarém, na semana passada, também aconteceu mais uma arca iniciada em construção. Foi inaugurado o Ecocentro da Sociobioeconomia em parceria com a Associação Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém. Em vez de derrubar árvores, os sócios do Ecocentro conseguem equipamentos para extrair óleos vegetais medicinais, como copaíba, andiroba, mel de abelha. Um dos apoios importantes é o projeto Saúde e Alegria, conseguindo parcerias por suporte para a realização do projeto. O Ecocentro conta com equipamentos de ponta para o beneficiamento do mel, conservação de polpas de frutas, extração de óleos vegetais, essências, se constituindo em um espaço referência de multiprocessamento, armazenamento, comercialização de produtos da sociobiodiversidade na região oeste do Pará. Floresta em pé. Assim, vários novos Noé vão construindo pequenas barcas na esperança de salvar a floresta amazônica e o planeta antes que a catástrofe se aproxime de vez. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4011 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Denifer Costa, Janaína Souza, Valéria Baldes, Bruno Elander, Anderlei Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.